à apreciação parlamentar que, juntamente com o Partido Comunista Português e com o Bloco de Esquerda, trazemos a esta Casa sobre a questão do layoff e do salário. E, aliás, deixem agradecer redobradamente ao Bloco de Esquerda pela reserva deste ponto na Ordem de Trabalhos. Senhores deputados do PSD, a quem já ouvi várias vezes verberar esta iniciativa durante este debate, eu creio que esses protestos estão mal dirigidos e mal colocados. Porque, na verdade, o que se deveria era agradecer a este Parlamento por vos fazer um favor de ir buscar aquilo que foi anunciado e foi esquecido, e que o Governo, que os senhores e as senhoras deputadas do PS e do CDS, mais tarde ou mais cedo, vão agradecer também ao Governo por mudar de ideias, porque evidentemente é da mais elementar justiça que se preserve o salário todo de quem foi afetado por esta catástrofe. E, portanto, eu creio que aqui a atitude mais correta a ter é dizer: estamos todos a remar para o mesmo lado, obrigado por se lembrarem de trazer ao Parlamento aquilo que, como decreto, foi mal feito e ficou aquém do que tinha sido anunciado. É assim, acho eu, que o país aprenderá a respeitar o Parlamento e também o Executivo na resposta à catástrofe. Em segundo lugar, Casa, no nosso projeto de resolução 634. É importante que toda a gente que teve a sua habitação afetada pela catástrofe esteja ou não diretamente num dos municípios para os quais foi declarada a calamidade, e sabemos, mais uma vez, aqui o Governo só pode agradecer, porque é graças aos alertas que foram sendo lançados que ainda hoje foi ampliada a lista de municípios afetados pela catástrofe. Mas sabemos que muitas vezes à escala da freguesia, da aldeia, do lugar, da habitação, que em Portugal as camadas da população mais vulneráveis têm muitas vezes com técnicas construtivas muito antigas, muito ultrapassadas e muito inseguras, que é preciso agir aí para garantir que ninguém fique sem a sua casa e que ninguém fique a viver em condições indignas, desconfortáveis, de privação material. E para isso já existe dinheiro. Quantas vezes nos ouviram aqui dizer ao Governo para finalmente regulamentar e implementar o dinheiro que já está reservado do Fundo de Emergência na Habitação? Na altura tivemos a presciência de incluir entre os critérios de utilização do Fundo de Emergência na Habitação precisamente a resposta perante eventos que são consequência das alterações climáticas, como este aqui. É só ir utilizar os cerca de 100 milhões de euros que se pode recolher num ano com o Fundo de Emergência na Habitação, o imposto de selo, 25% dele, na transação de imobiliário, para utilizar, para ir neste momento salvar gente que precisa dessa ajuda. Em terceiro lugar, a escola, no nosso projeto de resolução 633. É preciso garantir uma escola segura, uma escola justa e uma escola que seja reconstruída ainda melhor do que aquilo que já está. Não só porque infraestruturas escolares foram afetadas também pelas intempéries, mas também porque pela segunda vez em pouco tempo nós temos uma geração escolar que é afetada por eventos que não se podiam prever da maneira como aconteceram, que atrasam as aprendizagens de muitos estudantes e que podem introduzir situações de injustiça relativa muito graves. Pensemos em quem não possa ter tido a preparação porque não tem a casa com eletricidade, porque a escola sofreu com intempérie, porque as férias tiveram que ser prolongadas e perderam dias ou até semanas de conteúdos letivos, quem a seguir vá fazer um exame de acesso à universidade e possa ser prejudicado nesse exame de acesso à universidade, tema sério, Sr. Deputado Pedro Frazão devia pensar nisso, e possa ver a sua vida prejudicada a partir daqui por não termos sabido agir a tempo. E eu espero que acompanhem o LIVRE nesta proposta. É uma de várias desde que apresentámos aqui, e que sim, senhor, na altura geraram protestos, e o senhor deputado Pedro Frazão é amassador, pois também era amassador na altura fazer uma comissão parlamentar de inquérito sobre o apagão, porque não queriam aprender nada, porque não gostam de aprender nada, e porque consideraram que era um fé de ver, e votaram contra. Se tivessem aprendido com o apagão, hoje talvez nós já não estivéssemos aqui em relação aos kits de emergência, aos alertas à população, que salvam vidas. Mas aí vocês, os senhores deputados, não se preocupavam. Temos listas e listas de medidas. Aparecemos, senhor deputado, sabe? Aparecemos, não levamos câmaras atrás, não pomos chuva artificial nos vídeos e, acima de tudo, não vimos para aqui falar de agricultura, não sabendo sequer distinguir entre uma forquilha e um ancinho, que é o que acontece com o seu líder. Portanto, não venha dar lições sobre presença no terreno. O fio condutor de todas estas iniciativas é saber estar a tempo no apoio às populações. E é assim também saber reconhecer de onde vêm estas catástrofes. É assim saber que vivemos uma crise ecológica e que ela afeta já o nosso país e vai afetar mais ainda. Podem protestar, senhores deputados, mas onde nós os vemos depois é com semanas ou meses de atraso a virem atrás de iniciativas que o LIVRE tomou aqui antes, como hoje ouvimos na primeira comissão elogiar iniciativas que não reconheciam aqui há um ano quando o LIVRE as apresentou. Mais valia abrirem os olhos e perceberem que o país não se reconhece nesse tipo de política, que o país fica profundamente triste quando, a seguir ao sofrimento das populações, o que vê é um aproveitamento absolutamente soez de uma política demagógica e populista que não reconhece que todos, trabalhando em conjunto, podemos fazer mais. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Terminada esta primeira fase de intervenções para a apresentação de iniciativas legislativas, vamos agora passar... Sr. Deputado Pedro Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para uma intervenção à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Sobre a condução dos trabalhos.
Sobre a condução dos trabalhos. Muito rapidamente.
Porque se é um protesto, que se seguisse o exemplo do Sr. Deputado João Almeida, que mostrou hoje que conhece bem o regimento.
Não é um protesto, apesar das declarações do deputado Rui Tavares serem sempre mostradores de protesto. Mas não é isso. É uma intervenção à mesa, apenas para que a mesa fizesse os bons ofícios de entregar o número de vezes que faltaram os deputados do LIVRE à Comissão de Inquérito das Gêmeas, por exemplo, que faltaram dezenas de vezes a essa Comissão de Inquérito.
Sr. Deputado, o número de vezes que alguém faltou a uma comissão de inquérito não é propriamente matéria que esteja agora em debate, não é verdade? Não. Mas, enfim, está feita a interpelação. Antes das interpelações serem feitas não se pode avaliar o seu conteúdo. Está feito e registado. Vamos para adiante. Temos inscrita para uma intervenção, aliás, inscrito o Sr. Deputado Paulo Seco, do Grupo Parlamentar do Chega. Só por favor, Sr. Deputado. Senhores deputados das várias bancadas, vamos, por favor, criar condições para continuar o debate. Senhor deputado Paulo Seco, se faz favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, subo hoje a esta tribuna com um propósito muito claro, de quem tem visto ao longo de décadas o seu distrito de Coimbra afogado em desleixo, incompetência e caído no esquecimento governativo. As tempestades que nos assolaram recentemente deixaram um rastro de morte e destruição que ninguém pode ignorar. 3 mortos, 3 famílias destruídas, 3 nomes que devem pesar na vossa consciência, ou seja, de quem falhou. O Val do Mondego virou um mar de lama, diques rebentados, campos agrícolas arrasados, viveiros em milhões de euros perdidos, casas inundadas, empresas destruídas e, pior do que isso, em muitos casos, acima de tudo, a perda de esperança. Prejuízos pessoais, sociais, empresariais e agrícolas que saltam à vista de nós todos. Mas, senhoras e senhores deputados, o pior dos cenários é bem visível, quer para as pessoas, quer para o tecido empresarial. Cerca de uma centena de estradas rodoviárias destruídas, embora só se fala apenas e só na autoestrada A1. E sabem qual é a maior preocupação dos vossos autarcas? Não há qualquer data nem previsão para a reparação das mesmas. Zero. Absoluto desleixo. Esta é a mensagem que os autarcas com quem eu reuni vos enviam diretamente para a Assembleia da República. Não posso deixar de prestar homenagem pública aos presidentes da Câmara de Coimbra, Figueira da Foz, Montemor-o-Velho, Condeixa Nova, Penela e Soura, que estiveram 24 horas por dia no terreno a coordenar, a apoiar, a salvar vidas e, sobretudo, bens. De ressalvar também a competência e o desempenho exemplar do Comandante Subregional de Emergência e Proteção Civil, um homem de honra, que honra o cargo onde muitos outros falharam. A todas as forças envolvidas no terreno, desde bombeiros, proteção civil, forças de segurança, militares e voluntários, o meu respeito e gratidão. E sabem por que faço estes agradecimentos? Porque foi a nossa prioridade estar junto às pessoas. Elas são a nossa gente. Enquanto outros deputados preferiram ficar em Lisboa e dizer que era cedo demais, outros já, que no momento crítico, estiveram no terreno. Pois é, para uns será sempre cedo demais, mas isso, a curto prazo, irá ter o seu custo. Chegou a hora de anteriores governantes e o atual governo deixarem os comunicados e as palavras ocas, assumirem as vossas responsabilidades de inoperância e responsabilidade, e em bom exemplo do que afirmo é a própria demissão da Ministra da Administração Interna. Para que seja do conhecimento público, cerca de 31 milhões de euros são pagos todos os anos pelas celuloses do distrito em impostos, taxas e taxinhas. Quanto reverte para o distrito de Coimbra, zero. Anos de avisos ignorados sobre o sistema hidráulico de Mondego, anos sem obras de manutenção nos diques, anos e anos de promessas vazias. Foi este o resultado: morte, ruína e, sobretudo, abandono. O distrito de Coimbra não é uma terra de segunda escolha. Não olhem só para nós pelos monumentos históricos. Olhem principalmente para os homens e para as mulheres que durante séculos, também eles, construíram com mestria e sabedoria o que é exatamente o país e Portugal. Bem-haja a todos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Louro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Foco-me também na área económica e talvez pudéssemos começar por um número que, na verdade, nesta altura ainda é uma estimativa nebulosa. 6 mil milhões de euros de prejuízos só na região centro. E esses prejuízos são aquilo que nós vamos conseguir contabilizar mais tarde ou mais cedo. Mas os impactos, esses são muito maiores e são ainda incalculáveis. Portanto, as perguntas que também devem acompanhar este debate são: quem é que está a avaliar, de facto, os impactos? Quem é que está a avaliar as consequências, inclusive no PIB regional e nacional? E quem é que está a projetar os efeitos nos indicadores económicos dos próximos anos, os rendimentos das famílias, na retenção de talento e na atração de investimento? Porque nós não nos podemos esquecer que são horas de produção que não aconteceram, são contratos que não se cumpriram, são clientes que se perderam e são cadeias de abastecimento interrompidas. E podemos dar o exemplo de uma qualquer indústria na Alemanha de viaturas que dependem muitas das vezes de componentes produzidos na Marinha Grande, em Leiria ou em Pombal. Se os componentes não chegam, a linha para. A linha para, há penalizações. E nós o que vemos na região centro são empresas desde o dia 28 de janeiro tentar contrariar esta realidade. Esta realidade pagando 30 mil euros por dia para manter geradores ligados, sem qualquer apoio do Governo, manter unidades produtivas a operar muito abaixo da sua capacidade, assegurando os custos máximos, como se estivessem a elaborar em pleno, e, portanto, vemos empresas a arriscar tudo diariamente para se manterem no mercado. Mas também sabemos, infelizmente, hoje em dia, que quando falha a energia, quando falham as telecomunicações, falha a economia. E apesar de todo o esforço empresarial que reconhecemos, falha a energia, falha as comunicações, e apesar de todo este esforço, a verdade é que falha a economia. E quando a economia falha, temos aqui um verdadeiro problema nacional e não um problema regional, como alguns que nos querem fazer crer. Porque um problema nacional compromete o futuro de todos, não só os dos leirienses, como de cada português. E há aqui um princípio que deve ser inequívoco, e acho que devemos estar todos de acordo. Não podem ser as pessoas, nas empresas, isoladamente, nas regiões afetadas, que vão pagar a fatura das tempestades. Foram várias as vias que ficaram intransitáveis ou condicionadas e a isenção temporária das portagens é, por isso, uma medida essencial. Garante a mobilidade alternativa quando as estradas principais estão comprometidas e, claro, reduz os custos logísticos das empresas que já estão pressionadas. Depois devemos derreter e devemos de proteger a mão de obra, que é vital para a estabilidade económica. E por isso defendemos o layoff simplificado a 100%, porque garante, de facto, a totalidade dos rendimentos dos trabalhadores. Defendemos ainda o reforço das subvenções a fundo perdido e, claro, ajustadas à maturidade das empresas, ao seu desempenho. E isto porquê? Porque estamos a falar de empresas que se vão reconstruir do zero, mas são empresas consolidadas, têm 20, 30, 40 anos, com todos os custos estruturados que a isso estão associados. Mas sejamos claros, nós não queremos um preço rápido, queremos um upgrade estrutural. Queremos deixar as empresas mais fortes, mais modernas, mais resilientes e mais verdes. Um upgrade com uma total transparência